chegou aí no grupo de vocês, verifica por gentileza.
No nosso grupo.
Não chegou não, presidente. Nem da diretoria legislativa, nem do outro.
Me dê 2 minutos, por gentileza. Verifica, por favor, senhores.
Ainda não, mas eu já imprimi já.
Agora foi.
Agora foi.
Tá, faz um favor para mim, Fred. Faz a leitura do texto bíblico, tá bom?
Sim, senhor.
Vou começar em 5 segundos. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para darmos início à presente sessão.
Obrigado, presidente André Ribeiro. Cumprimentar a nossa primeira secretária, vereador André Rezende. Cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara e pelo YouTube. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, vereador Fred Godoy, vereador Ela Araújo, vereador José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador professor Marques, vereador Reamilton e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. Salmos 30, palavra do Senhor.
Obrigado, amigo Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 19 dias do mês de abril de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remoto, por meio do aplicativo de videoconferência. Sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse chamado dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras da presença e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 42 de 2021, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados no município de Anápolis durante o período de surto do coronavírus Covid-19. Projeto de lei ordinária número 70 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e outras providências. Projeto de decreto legislativo número 71/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadão Ana Polina ao primeiro-tenente da Polícia Militar, Gilmar Pinto Ribeiro, e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 72/2021, de autoria do vereador professor Marques, institui o programa municipal Tele Idoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo de WhatsApp, dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 73/2021, de autoria do vereador professor Marques, acrescenta dispositivos da lei 2073, de 21 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crimes nos termos da Lei 11.340 de 2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes. Projeto de lei ordinária número 74 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a autorização de motoristas de aplicativos similares a realizarem paradas não permanentes em vagas especiais com a finalidade de concluir entrega de alimentos e pequenas cargas. Projeto de lei complementar número 75 de 2021, de autoria do prefeito, institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre diretrizes gerais de elaboração orçamentária de 2022 e da outras providências. Usaram a palavra Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, André Rezende e Hamilton Spingo. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, professor Marques, Domingos Paulo de Souza, Lisieux, José Borges, Jackson Charles e Jean Carlos. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jackson Charles e Deusmar Firmo. Houve votação de projetos em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 68/2021, de autoria do prefeito, reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública do município de Anápolis da Altas Providências, aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 27/2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Museu Virtual no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. O projeto de lei ordinário número 37/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o projeto de cultura itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade presente. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 50, de autoria do prefeito, altera o dispositivo da Lei 3.738/2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta coletiva em Anápolis com inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis da Altas Providências. Aprovado por unanimidade presente. Projeto de lei ordinário número 52/2021, de autoria do vereador Alex Martins, dá-se o nome de Hamilton da Badia Batista, ao logrador público municipal praça na Avenida Contorno José Torquato e Rua Luana Batista, residencial Bela Vista, e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 33/2021, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a jornada de trabalho e controle de frequência do banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis, a outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Ismar Silva, Hamilton Espinho e professor Marques. Houve votação de moção de aplausos, moção de apoio, de indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra os mais ricos, Jackson Charles, Hamilton, Espíndola, Cabo Fred, Cacheta e Leandro Bibia. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 19 de abril em horário regimental. Projetos apresentados hoje na sessão. Projeto de lei ordinária número 76/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, assegura a livre circulação de voluntários para prestação de auxílio à população e animais de rua, na forma que menciona. Projeto de lei ordinária número 77/2021, vereadora Celiane da SOS José Fernandes, submissões para o programa Maio Laranja, destinado a realizar ações de concentração, prevenção e enfrentamento à violência, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, mencionando a outras providências. Tem mais nenhum projeto como responder, devolvo a palavra para o senhor.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando também a presença na sessão ordinária do vereador Jean Carlos, também vereador Luzimar Silva, já com o pequeno expediente devidamente preenchido, com Edmilson do supermercado Serve Bem, Fred Cacheta, Fred Godoy, doutora Trícia Barreto e o Ederson Lopes no grande expediente. Antes de iniciar o pequeno expediente, quero fazer aqui um cumprimento especial ao vereador Suender, hoje faz aniversário, parabéns, que Deus lhe conceda muitos anos de vida e muita saúde, meu amigo, e restabeleça o mais rápido possível sua saúde. E também fazer um cumprimento ao prefeito Roberto, que ontem esteve à tarde na sede da Câmara Municipal, atendendo ali alguns vereadores que tinham solicitado uma agenda com o prefeito para levar ali as demandas do seu bairro e de sua região. Então, o prefeito sempre
solicito aos vereadores, nessa parceria que traz frutos para o município de Anápolis. Ontem esteve na Câmara Municipal atendendo aí as demandas da maioria dos colegas vereadores. Então, iniciando a sua fala, companheiro Edmilson do supermercado, serve bem por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Rádio Manchester, TV Câmara, e bom dia a todos que nos seguem nas redes sociais. Senhor presidente, a gente está tendo uma reclamação do CEASA, lá eles querem proibir a venda de bebidas, e todos os comerciantes lá estavam fazendo essa reclamação com a gente, até próprios os trabalhadores. Os trabalhadores lá estão reclamando que não estão podendo vender nem cerveja, nem nenhum tipo de bebida, só refrigerante e suco. Então, os próprios comerciantes estão reclamando com a gente. Então, vê se tem alguma maneira de olhar o lado desse pessoal, principalmente no comércio, entendeu? Porque muitos pagam aluguel lá, pagam imposto, é caríssimo. Eles estavam reclamando com a gente que vai afetar muito o comércio deles, sabe? Então, eu poderia olhar com carinho. E eu tenho reparado lá que eu moro diariamente, sabe? Fazer minhas compras lá para o mercado. E, eu não afeto em nada, pai. Não atrapalha ninguém, esse pessoal simples, humilde, guerreiro, trabalhador, está ali querendo, às vezes toma uma pinguinha para animar, carregar um carrinho daquele, que não é fácil, entendeu? Eu tenho acompanhado e vejo a luta deles. E outra coisa, nós estamos tendo muita reclamação, mudando para outro rumo, a Enel, nós estamos tendo muita reclamação da Enel lá na nossa região, está tendo muita queda de energia e está tendo muita gente, está sendo prejudicado. Tem uma casa lá no Copacabana que foi incendiada com essa queda de energia. Então, está muito precária. Mas tem que reclamar e verificar mais essa área aí, entendeu? E quero agradecer também ao prefeito Roberto pela reunião de ontem. Foi muito boa, muito bacana. Fiquei muito satisfeito com as ideias deles, por ele ter atendido a gente. E a você também, viu, que fez parte, o Jackson, o Dominguinhos, entendeu? A gente fica muito honrado, muito satisfeito para o prefeito estar ouvindo a gente, entendeu? Com a maior simplicidade do mundo, com a maior atenção. Então, a gente fica muito honrado, viu? A gente fica muito satisfeito. E eu quero agradecer também ao esforço da sua pessoa, lá na Rua Linco, junto com o Jacques, na Rua Linco Xavier Nunes, lá no setor sul, aquela área enorme lá, que vai ser feita a praça, que já garantiu para mim, vai ser feita a praça. A dona Hilda, ontem eu falei para ela, ela emocionou, muito emocionada, que já vem há anos a luta dela com essa praça, sabe? Então, a população da colina, a população daquele setor lá, só tem a ganhar. E nós também juntos, né? Então, eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edmilson do supermercado Serve Bem. Na sequência, o próximo orador, Fred Cacheta.
Novamente, muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar de modo especial ao meu amigo, irmão de arma, policial federal Suender, sobre a sua data natalícia, que Deus possa continuar abençoando, dando vida e saúde, como sempre tem feito com ele. Ao qual eu estendo meus cumprimentos a todos os nobres edis da casa. Gostaria de cumprimentar também a toda a equipe de comunicação da Câmara, o qual tem feito um belíssimo trabalho, tanto nas sessões quanto nas comissões, sempre ali atento, sempre ali pronto para nos prestigiar com a presença e divulgação do nosso trabalho. Gostaria de cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do Lucivão Machado. Presidente, o meu momento aqui no Pequeno Expediente é solicitar a Vossa Excelência que coloque novamente em votação a indicação que eu fiz ontem a respeito da praça no Itamaraty, visto que eu fui lá na diretoria legislativa e eu estou aqui para defendê-lo, pois o vereador Jean Carlos disse que já havia essa indicação, havia esse requerimento, e eu procurei do ano de 2016 para cá, não tem nada que tivesse feito requerimento ou indicação. Não que eu queira ser o protagonista, mas apenas defender a diretoria legislativa, do qual foi citada ontem como foi um erro dela, não foi, não existe essa indicação, procurei, não existe nenhum requerimento. Então, gostaria que Vossa Excelência colocasse novamente em votação a minha indicação. E gostaria também, presidente, de colocar um assunto do qual eu não tenho profundidade do conhecimento a respeito da famosa xepa, né? Xepa é um restante das vacinas da Covid-19 que resta nos frasquinhos, né? É aquele restante. Lá no Distrito Federal, essa xepa é utilizada ao final do expediente para vacinar os policiais militares que eles se encontram na área, né? Às vezes sobra uma ou duas vacinas, né? Os policiais militares já estão no cronograma, só que o quantitativo é muito pouco, é apenas 5%. Então eu gostaria que essa xepa, não sei se ela já é utilizada, mas se ela não for utilizada, que ela possa ser passada para os policiais militares, visto que é uma quantidade pequena, né? Então passa para eles, que traz até uma lisura dessa dose que sobra. Mas eu acredito que com certeza já tenha a lisura, mas que ela possa ser encaminhada para os policiais militares, né? Se sobra uma, duas, sempre aquele policial da área, daquele local de vacinação, ele possa ser vacinado. E também respeitando o cronograma de vacinação. Caso sobre apenas uma dose, que seja um policial de maior idade. Então, eu gostaria, eu quero até procurar mais entendimentos a respeito dessa xepa, né, essa sobra de vacina, mas eu gostaria de solicitar ao nosso prefeito que, se ela não tiver alguma destinação, que ela possa ser destinada aos policiais que fazem a vigilância ali daquela área, daquele local de vacinação. No mais, muito obrigado, que Deus possa nos abençoar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Diretoria Legislativa já está providenciando novamente colocar a indicação em pauta no espaço da ordem do dia, na leitura de requerimentos, indicações e moções para ser apreciada pelo plenário. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Frederico Godoy.
Bom dia, vereador Leandro, presidente Jânio Ribeiro, demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, população apoiando. Presidente, o motivo da minha fala hoje é para falar sobre o projeto de lei do vereador João da Luz para destinar as vagas de deficiente e idoso para os motoristas de aplicativo, né? Eu quero parabenizar ele por essa atitude, mas lembrando, vereador João da Luz, que isso é um ato inconstitucional. Temos a lei 10.048 e 10.098, um decreto federal de 2004, que o município é obrigado a destinar 5% de vagas de idosos e 2% de deficiente, sendo que a cidade está com déficit. Estamos com déficit dessas vagas, né? Então, eu queria te convidar uma hora para você ver uma dificuldade que é de um deficiente ou físico ou um deficiente visual em achar vaga na cidade. Então, quando existem essas vagas, algumas delas são ocupadas por população em geral, e quando ocupa essas vagas, recebe uma multa de R$ 53,00, mais 3 pontos na carteira, não é justo. É as vagas que já estão com um número reduzido, a gente destinar para esses motoristas de aplicativos. Teríamos que pensar numa outra solução, criar algumas vagas para esses motoristas de aplicativo exclusivo, mas não tirar o direito, que é uma lei federal, tanto dos idosos e dos deficientes, que são essas vagas exclusivas. Então, presidente, eu queria pedir para o vereador João da Luz, uma hora ele, a gente sair e ir no centro. Inclusive, eu estou com algum projeto de lei já nas vagas dos shoppings, que o tempo lá nos shoppings é um tempo reduzido de 20 minutos. É o mesmo tempo que tem de carência com uma pessoa normal para um deficiente ou um idoso. E eu vou fazer um projeto de lei para a gente dobrar esse tempo, porque um cadeirante ele gasta 20 minutos só para descer, do seu carro, montar sua cadeira de roda. Então, eu gostaria de pedir para o vereador João da Luz que olhe com mais carinho esse projeto de lei que ele vem apresentando, tá bom, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, Fred Godoy, desculpa. O vereador Jean Carlos solicitou um minuto de réplica na fala do vereador Fred Cacheta. Vou conceder e depois ao João da Luz. Por gentileza, desliga o microfone do vereador João da Luz enquanto o vereador Jean faz a palavra. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas fazer uma ponderação. De fato, o regimento prevê que nós não podemos repetir requerimentos e outras proposituras no prazo de 90 dias. Quando eu solicitei aos colegas, vereador Fred Cacheta e o outro colega, acho que, salvo engano, o vereador Hélio Araújo, é porque é o seguinte, acima de qualquer coisa, nós temos o bom senso de estabelecer diretrizes essenciais ou não. Se eu já estou ciente que existe uma obra em andamento, iniciando, foi comunicado, inclusive, pelo líder do prefeito há poucos dias, durante a sessão. Uma delas é da I7, no bairro Itamaraty. É uma questão de compreensão e maturidade. É a mesma coisa de eu pedir para o prefeito criar algo que já está praticamente sendo realizado. Então, assim, talvez o vereador Fred tenha algum compromisso, alguma satisfação nesse sentido, mas lá no Itamaraty tem mais 8 áreas públicas. Pode, né? Tem tantas outras áreas para indicar, mas de todo jeito, regimentalmente, realmente eu quero aqui isentar a diretoria legislativa e isentar o vereador Fred, que talvez realmente não tinha conhecimento. Mas nós comunicamos, por quê? Porque temos o conhecimento, a emenda impositiva que fiz, vereador presidente Leandro, se eu a lembrar, a primeira que inauguramos foi em cima dessa área, eu e o ex-vereador Tele Júnior destinamos recursos. Infelizmente, abrimos mãos das emendas impositivas e tivemos a compreensão do prefeito de incluir pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, através do secretário, então secretário, vereador Jackson Charles. Mas, de qualquer forma, eu não posso impedir regimentalmente. Foi um apelo por uma questão de compreensão e equidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, na tréplica, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. O nobre vereador Jean, questão de consciência eu tenho, você pode ter certeza disso. E realmente, o que o Vossa Excelência falou realmente é verdadeiro, eu não sabia mesmo, né? E não quero tirar louros, não quero ser protagonista. Eu fiz um requerimento, uma indicação, não porque eu tenho que dever favores para alguém. Eu estou aqui pela comunidade anapolina. Eu vou trabalhar para a comunidade anapolina. E também estou defendendo a diretoria legislativa, porque eu procurei de 2016 para cá. Não foi de 90 dias, eu procurei de 2016 para cá. E foi isso que eu coloquei novamente a indicação, apenas para a questão de votação, porque realmente não tem, e aí ficou eu e a diretoria legislativa em xeque. Então, vou colocar novamente, mas você pode ter certeza que bom senso eu tenho e não quero tomar ser protagonista disso não, tá bom? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Agora, o vereador João da Luz pediu uma questão de ordem na fala do Frederico Godoy. Um minuto.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Com todo o respeito, nós colocamos um projeto para discussão, que é uma demanda dos motoristas de aplicativo do Uber 99, dos deliveries. Eles estão enfrentando dificuldade com relação aos fiscais de trânsito, até mesmo à polícia militar. Estão punindo eles por parar, por às vezes fazer uma parada muito rápida nessas vagas que às vezes estão ociosas. Só vão parar quando está ocioso. Então, eles terem a justificativa, pelo menos, de embarque, desembarque, de descer uma carga. Não é tomar as vagas especiais, não, de forma alguma. Isso daí nós colocamos para discussão. O Frederico Godoy queria pedir só a sua compreensão, que eu acho que eu tenho certeza que o senhor também vai ter um bom senso, que é uma profissão que já se estabilizou, já está consagrada na cidade. Eu tenho certeza que vale a pena a discussão. E eu estou à disposição para lutar por mais vagas especiais, principalmente para os idosos, para os deficientes. Inclusive, nós já fizemos isso na legislatura passada. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Tréplica ao vereador Fred Godoy.
Meu nobre vereador João da Luz, como eu te falei, isso é uma lei constitucional. Isso é uma lei federal, é inconstitucional o que o senhor está querendo pregar. Quem que vai fiscalizar se o Uber está parando pouco tempo ou muito tempo ali, se passar um deficiente? Então, eu não entendi o senhor falando que o senhor quer brigar para mais vaga para deficiente, se já quer tirar as vagas dos deficientes e dos idosos. Como eu te falei, nós estamos com um número reduzido, está em déficit na cidade. Então, eu acho que a gente tem que procurar uma outra alternativa para criar vagas para esses motoristas de aplicativo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Frederico Godoy. Na sequência, a última oradora no espaço do Pequeno Expediente, vereadora doutora Trícia Barreto. Com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, todos os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester e pelo canal do YouTube da TV Câmara, toda a equipe de comunicação e os auxiliares também, que nos permitem participar dessa sessão remota hoje. Amanhã, dia 21 de abril, é feriado, e eu não poderia deixar de falar aqui do Dia do Policial Militar e Civil. Cumprimento a todos e todas, principalmente na pessoa do meu amigo vereador policial militar, cabo Fred Caixeta. Quando a gente pensa no policial militar, no policial civil, na figura do policial, a gente já imagina aquele ser de farda, protetor, que está na linha de frente, pronto para entrar em ação, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho daqueles que estão na retaguarda, dos policiais que ocupam a área administrativa, a docência, e na docência eu destaco mais uma vez, lembrando do meu colega Fred Caixeta, o Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, Dr. César Toledo, que faz um trabalho fantástico, incrível em todas as áreas, principalmente na área esportiva, forjando a formação de adultos comprometidos com a população, com o próximo e com a nação, se destacando, inclusive, no cenário nacional em relação ao ensino. Não poderia deixar de falar também dos meus amigos que estão na inteligência da Polícia Civil. Eu não posso falar o nome, eles não estão na linha de frente, nem poderiam, porque fazem um trabalho minucioso, muito cuidadoso, e são responsáveis por desvendar várias situações criminosas aqui no município de Anápolis. Eu queria ler para vocês rapidinho aqui um levantamento feito pelo O Popular em 2018. Eles evidenciam que o efetivo da Polícia Militar no estado todo de Goiás é de 13.700 homens. E eles apontaram também, no mesmo estudo, 23 municípios do interior de Goiás que não possuem policiais na segurança. Já o efetivo da Polícia Civil no estado é de 3.395, segundo o levantamento da própria corporação, em 2017 isso. Mas eles evidenciaram também que 162 municípios do estado estão sem delegado. Isso tudo significa 66% das cidades do estado de Goiás estão sem segurança. Eu falei isso tudo para mostrar que a polícia é uma corporação extremamente criticada, mas nós estamos em vantagem aqui no município de Anápolis. Eu tive a honra de participar de várias operações e ações em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil durante o período que estive aqui na base aérea de Anápolis, na Aeronáutica. E aprendi muito com a corporação. E é por esses homens e mulheres que vestem a farda que hoje eu rendo toda a minha gratidão e todo o meu respeito pelo dia de amanhã, dia 21 de abril, dia do policial militar e civil. Agradeço, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Não havendo mais espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, inicialmente com o vereador Wederson Lopes e Lisier José Borges, inscrito. Com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Bom dia, cumprimentar a todos os novos vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal e a população também que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Senhor presidente, primeiro assunto aqui é realmente agradecer aqui ao nosso líder, Jackson Charles, que articulou a vinda do prefeito Roberto Naves até a Câmara Municipal para atender os vereadores, para ouvir os vereadores de maneira individual. Agradecer também ao prefeito essa sensibilidade, essa importância que ele dá aos vereadores de Anápolis. Entendemos que nós vivemos um início de ano muito difícil, ainda estamos passando por um momento difícil, então temos vivido, né, uma situação nova para nós, até um distanciamento entre vereadores e prefeito, algo que nesses três mandatos eu ainda não tinha presenciado e confesso que estranhei, mas é compreensível o momento que nós estamos vivendo. E nós percebemos aí que houve essa sensibilidade, esse entendimento, e o prefeito veio aqui na Câmara Municipal atender os vereadores, estreitar os laços, ouvir as demandas, porque, como eu sempre digo, nós aqui somos o para-choque da população. Então, as demandas, elas caem aqui nos gabinetes dos 23 vereadores. Então, as reclamações, as indignações e as demandas da cidade caem aqui nos nossos gabinetes e nós precisamos, né, passar isso para o executivo, porque é ele quem executa. E eu acho que essa reunião de ontem, essas conversas que nós tivemos com o prefeito ontem, isso já vai ajudar um pouco a caminhar, né, a resolver essas demandas. Então, parabéns aí à articulação do líder, Jackson, e agradecimento aqui ao prefeito Roberto por ter vindo até a Câmara Municipal, né? Esse gesto dele ter deixado o seu gabinete e vir até a Câmara Municipal para ouvir os vereadores. Um outro assunto que eu quero dizer aqui é com relação ao que foi puxado aí pelo nosso vereador Fred Godoy com relação ao projeto do nobre vereador João da Luz. A Bíblia tem um versículo que fala assim que uma coisa complicada é a cama curta e o cobertor estreito. Então você vai cobrir a cabeça, você descobre o pé. Você vai cobrir o pé, você descobre a cabeça. Você rola para um lado, o pé fica para fora. Você rola para o outro pé fica para fora. E mais ou menos é isso que esse projeto do vereador João da Luz, ele está colocando, né? Você utilizar as vagas de estacionamento, que é lei federal, dedicada a deficientes, gestantes, né, a esse público, para os motoristas de aplicativo. Eu penso até que isso é inconstitucional, e eu digo por quê. Nós, ano passado, nós buscamos na legislação federal para que nós tivéssemos vagas para os motoristas de aplicativo. Essa classe sofrida, essa classe batalhadora que precisa, sim, ser mais respeitada. E nós não encontramos, o vereador Alex, ele é um expert no assunto, foi diretor da CMTT, e nós não temos na legislação vagas exclusivas para motoristas por aplicativo. Então, o que, que nós conseguimos, junto ao diretor Fernando Cunha, ao Igor, engenheiro de tráfego ali na CMTT, nós conseguimos colocar no centro de Anápolis vagas de embarque e desembarque, que não são exclusivas para motoristas de aplicativo, mas elas atendem a essa demanda, a essa necessidade. Então, são vagas de embarque e desembarque, onde a pessoa não pode estacionar, ela só pode embarcar ou desembarcar. E isso tem sido feito no centro da cidade. Reconheço que precisa de mais fiscalização, reconheço que precisa de uma ênfase maior ali da CMTT para que essas vagas não sejam utilizadas de forma errada, como muitas vezes eu recebo aqui reclamações de que tem sido. E eu penso, vereador João da Luz, que esse pode ser o caminho de nós termos mais vagas de embarque e desembarque, seja em shoppings, sejam na região central da cidade, em avenidas comerciais da cidade de Anápolis, nós criarmos essa cultura, onde a pessoa que depende de um aplicativo, ela vá para essa vaga, ela já fica conhecendo, através dessa cultura que vai ser criada, onde é a área de embarque e desembarque para os motoristas de aplicativo. E eu acho que assim nós conseguimos atender essa demanda dessa classe que eu respeito muito e que nós temos lutado por isso. O primeiro passo foi dado, foi no centro da cidade. E nós podemos expandir isso para outras regiões da cidade. Então fica aqui a minha sugestão com relação a essa questão que não precisa de um projeto de lei, mas uma indicação, um requerimento, uma moção aprovada aqui pelos nobres pares, nós conseguiremos resolver essa situação. Para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu quero manifestar aqui a minha alegria. Nós fomos convidados, né, o vereador Ederson Lopes, eu fui convidado para representar a Câmara Municipal no dia de hoje em uma audiência com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E esse convite partiu de uma articulação do vice-prefeito Márcio Cândido e do deputado federal Major Vitor Hugo. Uma articulação de uma reunião com alguns pastores da cidade de Anápolis. Nós estaremos hoje às 16 horas no Palácio do Planalto, em uma audiência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu, com muita honra, fui convidado para estar representando a Câmara Municipal nessa audiência. Então, eu fico muito feliz. Conversei ontem com o presidente Leandro Ribeiro sobre esse convite, o qual também me parabenizou e me conferiu essa autonomia de estar representando a Câmara nessa audiência. E eu entendo que é um momento onde o país passa por uma crise que não é só do coronavírus, não é só da Covid-19, mas, infelizmente, muitos têm se aproveitado dessa pandemia e aproveitado-se dessa situação única e difícil para toda a humanidade, para que haja também uma crise política no nosso país. E nós vamos lá, sim, nós vamos lá estar prestando apoio ao presidente Jair Bolsonaro para que ele tenha governabilidade, porque o país ele não pode estar passando por uma pandemia e também sofrer uma crise política. Então, nós estaremos ali manifestando esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro para que possa haver governabilidade, algo que ele não teve desde o primeiro dia do seu governo, desde o primeiro dia que ele assumiu a presidência
da República. Vereador Ederson Lopes.
Artimanhas, estratégias para que seja dificultado a governabilidade do nosso atual presidente. Nós estaremos ali levando essa mensagem, né? Entendemos a pluralidade partidária, de ideias, de ideologias, mas a Bíblia me ensina que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, que nós precisamos clamar pelas autoridades, e quando nós oramos pelas nossas autoridades, segundo a palavra de Deus, as coisas vão bem, e há paz no meio do povo que é governado por aquela autoridade. Então, eu entendo assim, além também de ter a oportunidade de levar demandas da cidade de Anápolis. Alguns exemplos eu quero citar aqui, como a iluminação nas rodovias que cortam a nossa cidade. Fica esse impasse se é para o poder público municipal, ou se é o poder público estadual ou federal. Eu acho que nós podemos achar um meio termo quanto a isso. Eu quero levar essa demanda, além de...
Vereador, uma parte na sua fala.
Turugo, né, como está o andamento do nosso trevo do Recanto do Sol. O tão sonhado trevo novo ali para desafogar aquele trevo da base aérea, para que nós tenhamos essa outra obra de arte importante para a nossa cidade. Então, para citar duas demandas, e eu quero me colocar à disposição dos nobres pares, se tiver mais alguma demanda importante, né, de comum para a população anapolina, para o bem da população anapolina, eu me coloco à disposição, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Desejo a Vossa Excelência uma boa viagem. Legislativa Anapolina está bem representado na sua pessoa, estará com certeza, né, pleiteando aí as demandas do nosso município. Só faça um favor, peça ao presidente que faça o repasse, principalmente, né, nos leitos que o município está bancando aí na Covid-19. O município está arcando aí com 80% de sua arrecadação municipal com os leitos, né, da Covid-19. Então, precisamos do apoio do governo federal neste momento. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Está me ouvindo e vendo, senhor presidente?
Perfeitamente.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, mais uma vez. Cumprimentando o senhor, cumprimentar também os nossos colegas, imprensa e demais pessoas que nos assistem. O motivo dessa minha fala aqui hoje é somente falar, repercutir aí uma visita interessante que ontem eu fiz ao nosso secretário do Meio Ambiente, na realidade, secretário do Meio Ambiente, Habitação, Planejamento Urbano, Mauro Douglas. E nós falamos de vários assuntos pertinentes à pasta dele, né? Claro, né, incluindo aí licenciamento. É interessante lembrar a população aí que nós temos, inclusive, uma diretoria específica para esse fim, né, para licenciamento ambiental. Falando de praças e jardins, né, vimos lá que tem um planejamento muito bacana aí para a cidade, com várias praças que estão sendo viabilizadas, já vai começar a licitação. Felizmente, Ederson, estava também planejada a praça lá do Industrial Municalisto, não me explicaram por que foi retirada. Também não me disseram onde seria colocado. Mas eu apresentei uma proposta minha, né, de, que a gente já passou para o executivo, inclusive, né, como uma indicação, de criar uma pasta, uma praça ali no entorno. Aliás, uma pista de caminhada, com uma praça, claro, né, para prática de exercícios físicos, caminhada e etc., no entorno do estádio Jonas Duarte. Né? Gostou muito da ideia, mas disse que existem alguns entraves. Primeiro, é claro, é óbvio, né, a gente sabe muito bem que é a questão financeira. Mas que vai tentar viabilizar se isso não houver nenhum conflito aí com o prefeito, que tem, parece que tem outros planos para aquela praça, né, para aquela área ali que, onde funcionou o Detran, né, fazer um calçadão ali. Poderia ser até um cartão postal no futuro aí para essa legislatura, para esse mandato, né, do nosso prefeito aí. Mas vamos acompanhar e vamos insistir nisso aí, porque eu acho que é da maior importância para a cidade de uma maneira geral, particularmente para aquela região. Mas finalizamos lá, tratando de um assunto assim, que diz respeito aí sim a todos, o senhor acompanha muito bem aí, falamos do Plano Municipal do Meio Ambiente, ou Código Ambiental, como queira, né? Esclarecemos lá que há uma cobrança muito grande do empresariado e nós não percebemos movimentação nesse dispositivo desde meados de 2019. E ele ficou realmente na expectativa de se que vai realmente buscar essa questão e vai trabalhar bastante isso, né? Inclusive, ontem ainda, aproveitando, o Ederson falou muito sobre esse assunto, peguei essa questão e tratei disso aí com o prefeito também, que também, da mesma forma, se mostrou bastante preocupado com isso e mandou já buscar esse projeto, quer colocar isso na pauta o mais rápido possível. É claro que é um projeto bastante amplo, bastante complexo, precisa de muito trabalho, né? Inclusive, isso aí, depois que passar pelos trâmites normais da Secretaria de Meio Ambiente, a Procuradoria vai para a Câmara Municipal. E é aí que nós vamos trabalhar. Aí é que o plano vai ser lapidado. Aí é que ele vai ser concluído, praticamente. Obviamente, conclui com a sanção do Executivo. Mas teremos aí a oportunidade, né, de estar fazendo um trabalho e possamos aí, de certa forma, devolver um dispositivo muito interessante para o município. E lembrando, deixando aqui claro essa situação, que os empresários não querem, aquele que quer investir no município, de uma maneira geral, eles não querem facilitadores ou benesses. Eles querem, claro, eles querem regras claras, como eu disse, regras claras, bem definidas. Ter a segurança, o empresário quer, o investidor ele quer ter a segurança, uma vez planejado, retirado o alvará de construção, as devidas AVTOs, no momento certo, ele vai obter o ABIT, ou a carta de ocupação, o que seja, né? E todas as licenças necessárias à sua ocupação. Então, ele necessita de ter segurança. Hoje, infelizmente, né, Anápolis ainda é um ambiente aí, um tanto quanto obscuro, empresários de dentro e de fora falam muito sobre isso aí. Já foi dito aqui até por uma pessoa que eu acho que ele não tem muita propriedade para estar falando sobre a Anápolis, que é o Sandro Mabel, mas ele já falou que a Anápolis é a cidade do não. Apesar que ele tentou retirar isso em público aí, mas a gente realmente ainda tem muita dificuldade. Com os empresários que têm reclamado muito, né, da situação confusa, às vezes, de estar investindo em Anápolis. Mas a gente vê muito empenho nessa área aí, e esse é um dispositivo que vai dar essa segurança também. Então é isso, né? Por mais que a gente fale aí que iniciativas estão sendo tomadas, as reclamações por parte dos investidores são persistentes. Empreendedor Anápolis ainda é muito complicado. Bom, mas esses assuntos, isso são assuntos para outros momentos, né? Como eu falei, passei sempre o prefeito, eu acho que logo teremos a oportunidade de estar lapidando isso aqui na Câmara Municipal. E aí sim, nós pretendemos, é importante que a Câmara Municipal disponibilize espaço para audiências públicas. Isso é fundamental para ouvir todas as pessoas interessadas nesse processo de população de uma maneira geral, a Câmara Municipal e principalmente aqueles que pretendem desenvolver, querem investir no município e tem essa preocupação. A CIA, num dado momento aí, o Fred Godoy pode ser uma testemunha disso aí. A própria CIA, ela colocou o pessoal, apresentou um trabalho, né, tanto para o plano diretor, quanto para esse documento também, para que pudessem fomentar, dar subsídios para a prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente, e pudessem elaborar esse plano, né, esse documento aí, que é da maior importância e vem somar aí aos outros planos que estão, alguns já passaram, inclusive o plano diretor, né, isso aí vem complementar essa situação aí. Então, aguardamos que em breve tenhamos isso aqui na Câmara Municipal para que a gente possa aí dar continuidade a essa discussão. Senhor presidente, era basicamente isso que eu tinha para falar, né? Então, aguardar aí os próximos passos para que nós possamos aí estar discutindo com todos os vereadores e com a população de uma maneira geral. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Celiane, da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Wederson Lopes. Paulo, sustenta, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra à primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, para deliberação dos projetos em pauta inicialmente, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 50 de 2021, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivo na lei 3.738 de 2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis com inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 050 de 2021, de autoria do executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 050-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 52-2021, vereador Alex Martins, dá seu nome de Hamilton da Badia Batista ao logradouro público municipal Praça, situado entre a Avenida Contorno, Rua José Torquato e Rua Luana Batista, no residencial Bela Vista, e determina outras providências.
Projeto de lei ordinária 052-2021, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 052-2021, de autoria do vereador Alex Martins, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de resolução número 33 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre jornada de trabalho, controle de frequência e banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências.
Projeto de resolução 033 de 2021, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de resolução 033-2021, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Passa a palavra à primeira secretária para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 14-2021, vereador Reamilton Espíndola, institui a obrigatoriedade da iluminação azul nos órgãos e espaços públicos de Anápolis, durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favorável ao projeto desde que respeitada a emenda.
Projeto de lei ordinária 14 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Vereador Reamilton quer discutir o projeto, mas o seu som não está perfeito. Não, ainda não te ouvimos bem, vereador.
Está me ouvindo?
Agora sim.
Tá. Bom, é um projeto aparentemente muito simples, porém é um projeto que vai dar notoriedade à nossa luta, à pessoa com autismo, nossa missão. É, o porquê da iluminação? Por causa da incidência genética. A cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 é do sexo masculino. Então, azul é a cor masculina. Então, a iluminação azul vai trazer a conscientização desse tempo disso aqui. Né, os grandes monumentos do Brasil e da fora são iluminados nessa data. Né, foi Estátua da Liberdade, né, Cristo Redentor, né, em Anápolis, tivemos o privilégio da atual gestão de iluminação na Prefeitura Municipal de Anápolis. Aí, é esse o segmento de concentração, né, vendo que o impacto financeiro do projeto é bem baixo, vendo o que vai trazer dificuldade a uma comunidade tão segregada e esquecida por muitos. Então, o projeto tem esse agradeço a participação.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Infelizmente, não ficou audível, né, a sua fala, mas nós entendemos aí um pouco. Projeto em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 014/2021, aprovado por unanimidade dos presentes. Agora eu solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura da emenda na Comissão de Constituição e Justiça.
Emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça altera o artigo 1º para a seguinte redação. Os órgãos de espaços públicos de Anápolis poderão receber durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo iluminação na cor azul, a fim de conscientizar e informar a população sobre o transtorno do espectro autista. Parágrafo único. Os espaços públicos de Anápolis poderão expressar adesão à campanha utilizando a cor azul como símbolo visual e símbolo mundial de conscientização em relação ao autismo, incluindo mensagens de empoderamento para as pessoas diagnosticadas com esse transtorno.
A emenda ao projeto 014/2021 está em discussão. A emenda está em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emenda ao projeto 014/2021, aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 32/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem sua saúde, seu bem-estar e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 032/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora do projeto, vereadora Thaís Souza.
Na verdade, o projeto vem apenas complementar uma lei federal, que é a Lei 9.605, de 98. No seu artigo 32, ela trata das questões que falam de maus tratos. E essa é uma das questões, manter animais acorrentados em locais insalubres, sem cuidados. E essa é uma situação que a gente vê muito na cidade de Anápolis, não só na nossa cidade. Eu participo muito de diligência com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Infelizmente, deixar animais em situações acorrentados, em meio médio corrente, no local sujo, nós não podemos aceitar, até porque animais são transmissores de doenças, são transmissores de zoonoses, é um problema de saúde pública. Então, a gente cuidando dos animais, nós estamos cuidando da saúde das pessoas. É um projeto bem simples que está apenas complementando a Lei 9.605 de 98.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 032-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a palavra à primeira secretária para a leitura de moções, indicações e requerimentos, passo a palavra para o líder do Executivo, que também usará o tempo pela liderança do PSB, já com a permissão do seu líder, Dr. Zé Fernandes, ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui todos os nossos pares, imprensa presente. Presidente, eu quero fazer uso da palavra nesse primeiro momento pela liderança do Executivo para, de primeira mão, agradecer a cada vereador que atendeu ao nosso convite de estar na tarde de ontem em reunião com o prefeito Roberto Naves. Dizer aos vereadores que eu estou no terceiro mandato, e assim como outros vereadores também estão no terceiro mandato, ou no segundo. Ontem nós tivemos um momento histórico na Câmara Municipal. Eu, enquanto vereador, três mandatos, nunca tive a honra de receber e ser atendido pelo prefeito municipal nas dependências da Câmara Municipal para despachar e escutar as demandas da população, trazidas pelos vereadores. Deste modo, eu só tenho a agradecer a todos os vereadores por ter atendido ao nosso chamado e também por ter contribuído com o prefeito Alberto Naves trazendo as demandas importantes para a cidade. Cada vereador apresentou a sua demanda, trouxe o sentimento da população, e isso faz com que mostre o respeito e o reconhecimento do prefeito municipal para com o legislativo anapolino. Às vezes, no momento em que nós vivemos, de dificuldades, de agenda muito, muito apertada, o prefeito dispensar mais de 2 horas para exclusivamente atender os vereadores, sem a interferência de nenhuma agenda, eu penso que nós demos um passo muito grande para mostrar à população anapolina que existe um diálogo, um entendimento, de forma a respeitar os dois poderes, cada um dentro da sua vibe, vamos dizer assim. Isso mostra que os vereadores estão preocupados, trabalhando, né? E o prefeito municipal reconhece o valor disso e, por esse motivo, ele agendou conosco na semana passada essa vinda e ontem ele cumpriu com o compromisso. Quero dizer aos senhores que isso não para por aí. É intenção nossa fazer uma agenda permanente desse mesmo modo, para facilitar para o vereador e para também facilitar para o prefeito municipal. Além disso, nós estaremos coordenando, a partir da semana que vem, uma agenda com o prefeito, aí agora já no Executivo Municipal, com as comissões, e não é só com os presidentes de comissão, é com cada comissão, onde as comissões estarão levando as demandas para o prefeito municipal. Eu vinha sentindo a necessidade e o anseio dos vereadores de estar conversando e levando as demandas ao prefeito. Eu acredito que esse foi o melhor caminho e os resultados, com certeza, serão positivos. E isso deu para se notar na satisfação de cada vereador com a presença do prefeito. Aqueles que não puderam, com certeza, participarão de um outro momento. E aqueles que não puderam, por algum motivo, postarem uma agenda também fora da Câmara, eu estarei viabilizando para que eles possam também ser atendidos pelo prefeito para tratar de assuntos administrativos pessoais lá no gabinete. Então, eu gostaria que os vereadores que não foram atendidos por algum motivo, porque não puderam estar na reunião, que me manifestasse para mim no meu privado, para que eu possa viabilizar a agenda para que o prefeito possa atender. Eu não estou dando esse recado apenas para os vereadores próximos à administração ou que façam parte da base aliada do governo. Estou dando esse recado para todos os vereadores, independentemente da sua preferência ou cor partidária. Eu estou aqui me colocando à disposição para que nós possamos fazer esse elo de ligação e atender aí os anseios, atender as demandas dos vereadores, levando ao prefeito, e é óbvio, contribuindo com o sucesso da administração municipal e contribuindo para que a população anapolina seja atendida naquilo que ela realmente espera, que é levando as demandas aos seus vereadores, porque nós sabemos que os vereadores são os políticos mais próximos da sociedade e eles são os mais cobrados. E, portanto, há necessidade dessa ligação para que os vereadores possam estar levando demandas, opiniões ao Executivo Municipal para que nós possamos atender as demandas da população. No mais, é mais uma vez agradecer principalmente ao prefeito Roberto Naves pela sua humildade, pela sua grandeza de poder entender o valor do vereador ao vir na sua casa para atender nas suas demandas. Muito obrigado. Devolvo a palavra, Zé.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Cumprimentar Vossa Excelência pelo excelente trabalho no papel de líder do Executivo, fazendo com que as demandas dos colegas vereadores sejam ouvidas. Nós sabemos que
liderança do Avante.
Os vereadores são muito, né, nós somos muito cobrados aí pela população e estamos aqui para isso também. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos, logo em seguida, Delcimar pelo Avante.
Obrigado, presidente. Quero também registrar essa importante ação de facilitar aí a apresentação de demandas ao prefeito, essa interação entre legislativo e executivo, porque nós sabemos que temos aí as proposituras que são encaminhadas aos diversos secretários, diretores, ao próprio prefeito, através de expedientes administrativos. Nós temos o uso da tribuna, fala franqueada nas sessões, mas é salutar, às vezes, a argumentação pessoal, como bem disse o vereador Jackson, a transpor para o prefeito o pensamento da população, que nós estamos aqui realmente ecoando a pretensão, a voz de um segmento, de uma parcela da comunidade, e muitas vezes ela espera esse contato realmente direto entre o vereador e o prefeito para que nós possamos encurtar e até diminuir a burocracia, muitas vezes, de expedientes diversos. E é bem natural, porque o secretário tem muitas demandas, às vezes vai despachar com o prefeito uma demanda ou outra na dificuldade ali das demandas, as pautas acaba por não concluir todas as propostas encaminhadas pela Câmara. E, às vezes, em uma dessas situações direta com o prefeito, a gente apresenta aquilo que é prioridade, que é o pensamento e que está realmente ecoando a população. E nós tivemos essa oportunidade, e é sempre salutar ter, porque nós somos uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, é importante que os vereadores tenham, de fato, essa possibilidade de argumentação, de apresentar as propostas pessoalmente. E, sem dúvida, o contato e a argumentação direta facilita, muitas vezes, a compreensão, apresentando e expondo ali o sentimento em alguma demanda, que é o sentimento da população que nos cobra diariamente no gabinete, através das redes sociais. Então, fica aí o registro. Parabéns ao vereador Jacques pela iniciativa, que nós possamos sempre estar aí apresentando essas propostas. Lógico, nem todas serão possíveis de ser acolhidas, serem executadas, mas certamente é o que a população espera, que nós possamos diretamente apresentar e está encaminhando as pretensões da população, que é e manter essa harmonia com independência entre o legislativo e o executivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora, pela liderança do Avante, Delcimar Fortunato.
Bom dia, seu presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo YouTube. Cumprimentar também todo o servidor desta casa. Seu presidente, eu estava ouvindo aqui, estava vendo a fala do vereador Ederson Lopes, e ele dizendo que foi convidado, né, nessa comitiva do vice-prefeito com pastores, né, lá em Brasília. Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Eu quero fazer um pedido especial ao nosso nobre vereador, amigo, o Ederson Lopes. O Ederson, o que você cobre do nosso presidente da República lá, Jair Messias Bolsonaro, a questão do viaduto ali do Recanto do Sol, uma vez que a população sempre está questionando, né? Está perguntando, né? O ministro Tarcísio esteve aqui por várias vezes, né? E deu a ordem de serviço. A gente quer saber, né? A população quer saber como que vai ficar, quando que vai começar, né? Os trabalhos ali. E a gente está ansioso, porque a população ali do Recanto do Sol sofre muito, né? E bairros ali adjacentes sofrem muito, né? Com aquele tráfego ali, principalmente de manhã, né? 6:30 da manhã, ali o congestionamento de veículos ali é muito grande, né? E quando começa ali também 5:20 da tarde, às 18 horas, né, na Avenida Brasil, é um fluxo muito grande de veículos. Então, eu gostaria, nobre amigo, vereador, cobra lá do presidente, pergunta para ele como é que está, dá essa resposta para a população, com certeza na próxima sessão o senhor já tem aí novidades. E que Deus abençoe a viagem de vocês, dá um abraço para o nosso presidente lá, né, em nome desta casa aqui, o senhor está ainda representando esta casa, né, e foi bem escolhido, né, o senhor com certeza vai nos representar muito bem lá. Então, presidente, eu também quero, né, discorrer um pouquinho sobre a fala do nobre vereador Jackson Charles. Realmente, a vinda do nosso prefeito Roberto Naves aqui, né, a atitude dele foi muito nobre, né, eu também gostei da vinda dele aqui, foi boa, nós conversamos, né, e acredito que as coisas, né, vão avançar, né, então, realmente, eu fiquei feliz com a vinda dele aqui, né, e acredito que, né, é um início aí, né, de uma parceria mais ampla, né, mais forte, né, legislativo, executivo, né, uma vez que só tem 3 meses que começou, né, o mandato dele, nosso, e essa pandemia travou muito esse diálogo, né, a gente reconhece. Então, acredito que nós vamos avançar bastante aí, parabéns ao senhor, né, que abriu as portas desta casa e abriu também ali sua sala presidência para o prefeito, né, receber todos nós vereadores, Jackson Charles, líder do executivo, né, parabéns. Vamos avante, né? Estamos aqui e vamos somar forças aí para nós atender a população napolina. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, líder do Avante nesta casa. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, à mesa diretora. Bom dia também aos ouvintes que nos escutam aí pela Rádio Manchester. Aqueles internautas que nos acompanham pelo YouTube, bom dia a todos vocês. Fico feliz, viu, vereador Jacques, líder do partido, líder do prefeito na Câmara Municipal. É muito importante essa proximidade do executivo com o legislativo. E, na verdade, nós dependemos um do outro. Não adianta dizer que o executivo depende por si só, porque a verdade não acontece. E quando acontece, legislativo e executivo, que agradece a população napolina. A Anápolis agradece aquela pessoa que está mais carente nos bairros, que precisam da demanda do vereador, precisam que o vereador leve a palavra ao executivo, dizendo que as necessidades, o que precisa. Isso é muito importante. Essa vinda do prefeito na nossa casa, no legislativo, isso foi muito bom. Isso aproximou nós, mas a todos nós, vereadores, aqueles vereadores que levaram suas demandas ao prefeito, ao executivo. Isso é muito importante. Eu levei algumas emendas para a ANAPS, trouxe algumas emendas da deputada federal Magda, para alguns setores que era no Under, trouxe agora uma emenda recentemente das 3 caminhonetes novas que vão vir. Fiz um pedido particular para o prefeito que uma dessas caminhonetes seja direcionada a uma viatura que seja ali destinada ao Coronel Miranda, que eu quero até aqui fazer meus préstimos aí, meus agradecimentos. Fui recebido pelo Coronel Miranda, que hoje é coronel de quase a metade de Anápolis e está no comando dele. E a gente foi bem recebido, me mostrou as reformas que estão sendo feitas ali no Parque Batalhão, a reforma que está sendo feita no teatro, vai ser feita agora no seu teatro, ali dentro do quartel. E, enfim, fiz um pedido particular ao prefeito que uma dessas caminhonetes seja direcionada para o Parque Batalhão, na pessoa do coronel. E agradecer também, vereador, levo meus apreços ao prefeito, que teve o atendimento que foi feito ontem a todos os vereadores. Eu acho que esse é o caminho. O caminho é o do diálogo, da conversa, a gente se aproximar e atender mais. Hoje eu atendo, por ter ideias, a base de mais de 20 pessoas por dia no meu gabinete, juntamente com alguns bairros. A gente tem levado melhorias, escutado, buscado junto aos executivos. Enfim, tudo que hoje a gente consegue levar nos bairros é através dos secretariados e desses secretariados que sempre atendem a gente. Deixo aqui minha mensagem a todos os vereadores. Eu acho que o caminho é esse, o caminho é de se unir. Na verdade, no começo, o Cabo Fred fez um comentário referente a essa xepa. Eu acho que a xepa que sobra, viu, vereador presidente? Eu acho que essa xepa que sobra da vacinação, ela deve ser destinada não só à PM, mas à Polícia Federal, à Polícia Civil, enfim, a esse corpo de bombeiro que, juntamente com o SAMU, faz uma atuação muito incisiva nesses pessoais acidentados, através do número que a gente sempre está ligando e pedindo aí assistência. Eu acho que essa xepa que sobra, eu acho que tem que ter um controle melhor, tem que ter um controle de vacinação, não só do controle que hoje é feito pela Secretaria de Saúde, mas esse restante que sobra, essa xepa, deveria ser destinada a esses profissionais. Assim que todos vacinados, destinar a outros profissionais. Mas esse fica o meu apelo. E eu devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo, líder do PL nesta casa. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos indicações, requerimentos e moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso ao excelentíssimo senhor Maxwell Alves Elias, proprietário do grupo Pio Extinto, pelo trabalho prestado em solidariedade ao município de Anápolis durante toda a pandemia. Indicação de autoria do vereador Frederico Caixeta. Indica a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando a construção de uma praça pública localizada na quadra 11 e 12 da rua I7 do bairro Itabaraty, quarta etapa. Indicação de minha autoria, Andréa Rezende, indica... requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma praça de lazer em frente à Rua da Ladeira, quadra 4, lote 12, no Parque São João. Indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma praça com instalação de uma academia para a terceira idade e construção de parque infantil no espaço situado na Rua SC1, quadra 1, lote 1, residencial São Cristóvão, Anápolis, Goiás. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges, solicita ao prefeito municipal de Anápolis a construção de uma praça esportiva de lazer em uma área pública localizada entre a rua Copa 1, no residencial Copacabana, e a rua SC12, no residencial Renan Fures, a outras providências. Indicação de autoria do vereador José Fernandes, requer o envio da presente indicação ao prefeito municipal de Anápolis, sugerindo pagamento adicional de salubridade em 40%, aos servidores públicos de saúde que estejam atuando em instituições hospitalares ou ao atendimento de pacientes infectados pela Covid-19. Requer a construção de uma praça com a academia ao ar livre na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, no bairro Parque dos Pirineus. Para indicação de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer que seja encaminhada a indicação à Prefeita Municipal de Anápolis, solicitando a retomada da obra na unidade de saúde familiar no bairro, Promissão. Requerimento. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer que seja encaminhada ao CMTT a solicitação de um redutor de velocidade na rua Francisco Pontes, entre os números 635 e 575 do bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria do Meio Ambiente solicitando serviço de poda de árvore na rua Professor Lídia Guimarães, esquina com a rua Externo, setor Bougainville. Requerimento de autoria do vereador Marcos Carvalho. Requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis para solicitar inserção aos 135 professores e técnicos do Instituto Federal de Goiás, IFG, para que sejam vacinados contra a Covid-19 no mesmo período de vacinação dos professores da rede municipal. Requerimento de nossa autoria, vereadora Andréia Rezende, requer a CMTT solicitando em caráter de urgência visando a troca de lâmpadas no bairro Antônio Fernandes. Requer também a troca Fernandes no bairro Jardim Alexandrina, Avenida Alameda Palmares. Requer a troca de lâmpadas na Alameda Palmares, esquina com a Avenida 1 do bairro Antônio Fernandes. Requer a troca de lâmpadas na Avenida 2 do bairro Antônio Fernandes. Requer a troca de lâmpadas na Rua 1, Jardim Alexandrina, esquina com a Rua Matão. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário. Solicitar o serviço tapa por a Secretaria Municipal de Trânsito, a solicitar o serviço tapa buraco na Avenida Presidente José Charney, 840, setor Sul Jamil Miguel. Requer também instalador de velocidade, redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Principal, setor Sul. Requerimento de autoria da vereadora Crícia Barreto. Requer seja enviado para a Secretaria de Meio Ambiente, realização de obras para manutenção da Praça Gracinha Maria da Cunha, no bairro Antônio Fernandes. Requer solicitando a instalação de academia ao ar livre na Praça Independência do bairro Alvorada. Solicitando estudo de rotatória na Avenida Contorno, na Rua Débora Cunha, bairro Arco-Íris. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria de Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos solicitação de troca de iluminação de postes na Vila Santa Maria. Solicitação de iluminação de postes na Travessa 4, na Vila Santa Maria. Solicitação de roçagem de vegetação na Travessa 2, Vila Santa Maria. Solicitação de tapa-buracos na Avenida dos Buritis, condomínio residencial Onix, Gibran Elrage. Requerimento de autoria do vereador Domingos de Paula. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buracos e expor toda a extensão da rua Copom no bairro residencial Copacabana. Requer também ao CMTT serviço de tapa-buracos na extensão da rua JP57, bairro Jardim Primavera. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT implantação de novas placas em frente à concessionária Autoeste Móveis, sendo uma para carga e descarga e outra para os deficientes físicos situados na Avenida Brasil Sul, bairro Batista. Requer também solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Israel Pinheiro com acesso à BR-060, pois a mesma se encontra intransitável. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer à Secretaria Municipal de Obras serviço de pavimentação asfáltico nos bairros na rua Niterói, do bairro Anexo Itamaraty, Bom Sucesso. Bairro Bom, Anexo Bom Sucesso. Requer a limpeza e roçagem na rua BB7, Residencial das Brisas. Requer serviço tapa-buraco na rua SW2, Vila Norte. Requer capina retirada de entulhos ao lado do posto de saúde da Vila Fabril. Requer solicitando corda e corta de árvores na Avenida Goiás, rua Vila Fabril. Requer serviço tapa-buraco na Avenida Goiás, número 1919, 1985, 1980. Requer também a continuação da ciclovia para os moradores do bairro da Lapa e Vila Fabril, construção até a creche José Epaminondas, na entrada do bairro da Lapa. Requer seja realizado estudos técnicos visando a instalação de postes de toda e de extensão de redes na Rua Amazonas, no bairro Jardim Promissão. Requer a implementação de estudos para mudança do posto de saúde da Vila Fabril para o prédio da antiga creche Joaquim Carrijo, no endereço situado na Avenida Matador Industrial Vila Fabril. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitação de poda de árvore, limpeza e voltagem de vasos no endereço na Rua Cerâmica, Rua 5 e Rua 6 da Vila Fabril. Requer a instalação de postes e extensão de rede elétrica na Rua Professor Hélio Alves Ferreira, bairro São Carlos. Solicitando a implantação de estudos para dois quebra-molas nos endereços na Rua Cerâmica e na Rua... Não consta a Rua Quadra D, lote 2 da Vila Fabril. Para a implantação de uma lombofaixa no endereço da Rua Cerâmica, quadra E, lote 3, Vila Fabril. Solicitando também a demanda de colocar grades de ferro em todas as bocas de lobo no endereço da Rua 4, Rua 5, Rua 6, Avenida Matador Industrial, ambas da Vila Fabril. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando limpeza de vazagem de lote toda a pista de caminhada na rodovia 965-1, Estrada da Vila São Vicente, Igrejinha. Solicitando também a mesa de secretaria e estudos técnicos de viabilidade visando a construção de uma pista de caminhada na rodovia 965-1, Estrada pela Vila São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer a CMTT, solicitando serviço de operação de tapa-buracos, toda extensão da rua Dona Amélia de Almeida, especificamente na quadra 17, quadra 3, bairro São José. Solicitando tapa-buracos também na avenida Doutor Almeida Júnior, do bairro São José. Em toda a extensão da rua Eduardo Pereira, especificamente na quadra 14, lado 4, do bairro Dom Pedro II. Toda a extensão da rua Chile, no bairro Nações Unidas. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíngua, ao CMTT, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Adriano Machado Souza, residencial Veneza. Tapa-buraco na rua José Machado Silveira, residencial Veneza. Requer serviço de tapa-buraco na rua Ilza Nascimento, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requer, solicitando a construção de piso de concreto no Centro Municipal de Apoio ao Deficiente SEMAD, rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã. Solicitando serviço de nivelamento de rampas de bueiro com asfalto das ruas na avenida e avenidas no município. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Morrinhos, Vila Jaera, próxima à escola do comendador Miguel Pedreiro. Solicitando serviço de tapa-buraco na avenida Bernardo Saião, Vila Jaera. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Marechal Gouveia, Vila Jaera. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Corumbá, Vila Harmonia. Solicitando tapa-buraco na rua Curitiba, bairro Bom Sucesso, esquina com a rua Fortaleza. Solicitando serviço de limpeza e voltagem de loja no bairro Bom Sucesso, primordialmente na rua Fortaleza. Solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua Fortaleza, no bairro Bom Sucesso. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua 26, residencial Leblon. Tapa-buraco na Avenida Central, no residencial Jandaia. Serviço de tapa-buraco na rua 22, bairro Jardim América. Pavimentação asfáltica na rua Moema de Melo, residencial Arco-Íris. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Já inscritos para discussão, vereadora André Rezende, vereador João da Luz, Fred Godoy e Jean Carlos. Já ligou seu microfone ali antecipado, João da Luz, já passa a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Eu queria falar sobre essas demandas que Anápolis precisa de uma atenção do governo federal. Inclusive, o vice-prefeito Márcio Canto, que é do Democratas, que vai estar indo lá nessa agenda junto com o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o vereador Ederson Ribeiro. Eu queria solicitar também que, por exemplo, o prefeito de Anápolis ainda não conseguiu empreender nenhum empreendimento de casas populares para famílias de baixa renda. Nem no mandato passado e nem nós estamos vislumbrando agora. Então, eu queria pedir que eles levassem essa demanda para o presidente Jair Bolsonaro, para ele, na política habitacional dele, que ele implementasse isso para a nossa cidade de Anápolis, porque o déficit ainda é muito grande. Então, eu queria recomendar aí o vereador Ederson, que vai estar junto com o presidente, para levar essa demanda também, que é uma demanda que nós precisamos do apoio do governo federal para que ele aconteça na cidade de Anápolis. E quero parabenizar também o vereador Jackson, líder do governo. O Jackson fez uma articulação extraordinária, certo? Conseguiu trazer o prefeito de Anápolis na Câmara de Vereadores. O prefeito ontem foi muito receptivo no sentido de ouvir as demandas, né? Nós apresentando as demandas. Eu apresentei algumas demandas para a minha região, para o meu bairro ali, e eu fui extremamente atendido. Eu queria agradecer ao vereador Jackson por essa atenção e estar de parabéns por essa iniciativa de fazer essa uma articulação inédita, né? Trazer o prefeito para ouvir todos os vereadores. O prefeito passou uma tarde inteira aqui à disposição de todos os vereadores ouvindo demandas, né? São muitas demandas. Eu acho que todos os vereadores, com certeza, que é como foi dito, né? ele é a voz do povo, né? A voz do cidadão lá que precisa de resolver um problema. Às vezes o problema, o executivo não conseguiu dar resposta, e o que a gente deseja é que o executivo dê essa resposta sem precisar, sem passar pelo vereador. Mas quando chega até o vereador o problema, nós precisamos de dar andamento. Nós precisamos de dar o que? Solução para o problema. E a gente sente o quê? Respeitado pelo prefeito, quando o prefeito ouve as nossas demandas e já dá a determinação. O prefeito é o dono da caneta.
Nós sabemos que o chefe do executivo ele tem o poder de executar o serviço. Então, a gente precisa sempre sim estar ouvindo. E eu desejo, Jacques, que a gente possa fazer isso mais vezes, sempre pelo menos uma vez por mês, não sei, é só uma sugestão, né? Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. João da Luz, na sequência, Frederico Godoy.
Presidente, só falando sobre a moção de aplauso aí para o Maxwell Alves Elias, né, empresário do Grupo do Instinto, ele desde a pandemia vem fazendo muitas doações de álcool em gel, então ele doou mais de 10 mil frascos em 2020 para o Hospital HDT em Goiânia. Esse ano ele mandou 6 mil frascos de álcool em gel para o estado do Amazonas, 12 mil unidades para algumas UBS aqui de Anápolis, também doou um respirador lá para o UBS do Parque Iracema, e em parceria com o CSNAF e a PRF, ele distribuiu mais de 3 mil unidades de Aseptmax. Essas unidades, presidente, elas foram oriundas de uma apreensão que a Receita Federal fez de 6 mil garrafas de vodka. Então, ele transformou essas garrafas de vodka em álcool em gel e fez doação para a população. Então, essa moção de aplauso, nada mais justo para um empresário que quem tem o prazer de conhecê-lo pessoalmente, a pessoa humana que ele é e o bem que ele faz para a população napolina, do estado de Goiás e de outros estados. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vereador Jean Cardes.
Obrigado, presidente. Sobre a discussão, apenas para encerrar, em relação à proposta de construção de praça na I7 do bairro Itamaraty, eu encaminhei no nosso grupo, apenas porque eu ouvi a informação que foi pesquisa realizada de 2016 para cá. Eu vou fazer uma propositura, presidente, para nós avaliarmos uma revisão no regimento interno que diz respeito a essas buscas, que não fique restrita apenas à mesma propositura. Por exemplo, não existe talvez a indicação nos últimos 3 meses, mas existe algo muito maior, que é uma emenda orçamentária e é lei, está aprovada, é uma lei municipal, está prevista. Mas, aprovamos essa emenda em 2019 para o exercício 2020. Como abrimos mão daquela emenda impositiva, vereador Jacques, para contemplar os esforços no enfrentamento à corona, incluímos na programação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Mas, mesmo assim, apresentei a emenda novamente em 2020, está aprovada no orçamento 2021. Para encerrar, por último, em relação às ruas Salvador, Manaus, Niterói, do anexo Bom Sucesso, elas estão, inclusive, contratado o asfalto e as galerias. Só não está executado, esse contrato é de 3/2/2020, porque houve uma dificuldade para um dos proprietários de uma gleba autorizar a passagem das galerias, e até então não se procedeu à execução. Inclusive, ontem abordamos com o prefeito e estamos cobrando, porque o secretário de obras, Francisco, está fazendo uma alteração e está junto à Caixa para tentar incluir a Rua Curitiba e Fortaleza. Então, a obra está contratada, é um esforço de 8 anos e estará, com fé em Deus, em breve, iniciando as suas execuções. É lógico que o colega que apresentou talvez não saiba também, mas fica aí apenas essas informações e eu apresentarei a proposta de revisão, alteração do regimento, para que a busca seja mais ampla, possa contemplar as emendas no orçamento e outras proposituras que estejam vigentes no exercício. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a primeira secretária na discussão, vereador André Rezende.
Nós fizemos a propositura de 2 indicações hoje, que eu peço o apoio de vocês para que sejam aprovadas. Uma praça de lazer no Parque São João e uma academia da terceira idade, um parque infantil no São Cristóvão. São 2 pedidos importantes na produção de políticas públicas de áreas de lazer que são muito importantes para essa comunidade. Importantes para que as pessoas possam interagir, importantes para que as pessoas elas consigam, de fato, praticar atividades físicas. E nessa, especificamente do São Cristóvão, uma academia da terceira idade e um parque infantil. Nós sabemos que essa interação dos idosos e das crianças, ela é muito profícua. e principalmente nesses bairros mais afastados, que ficam longe dos centros de lazer convencionais, dos parques maiores. Nós precisamos ampliar esse conceito de áreas de lazer, de academias de terceira idade, de dignidade para essas pessoas, para que não fiquem apenas nos bairros maiores, mais perto do centro ou dos grandes locais, e sim para todos. Então, eu tenho certeza que o nosso prefeito Roberto Naves é muito atento a essas questões e estará atendendo essas demandas. Muito obrigada, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Ainda no espaço das discussões de moções, indicações e requerimentos, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu achei que já tinha até encerrado sobre esse assunto, mas novamente eu vou reiterar ao vereador Jean Carlos, porque eu pedi que Vossa Excelência colocasse novamente a indicação em votação. Primeiro, por trazer lisura no que diz respeito à diretoria legislativa, o qual foi colocado em xeque ontem, dizendo que já havia. Não havia. Não havia nenhuma indicação nem requerimento. Né? E segundo, para mostrar para o Jean Carlos que eu não tenho vaidade. Vereador, Vossa Excelência pode ser o protagonista. O meu intuito aqui é trazer para a sociedade o melhor lazer, a melhor qualidade de vida. Não importa quem seja o protagonista. O meu trabalho aqui é apenas para trazer um lazer para a sociedade. Então, pode ficar com louros, pode ser o protagonista. Eu não tenho esse tipo de vaidade. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente, por colocar em votação novamente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Vereador Jean Carlos, novamente solicito um minuto de réplica.
Apenas, presidente, não se trata, vereador Fred Cacheta, de vaidade. Vaidade é quando você quer aparecer em algo que você não trabalhou. Se trata de trazer à tona a informação que você, né, o senhor não conhecia e, de fato, não tinha a indicação dos 90 dias. Eu quero que concordar. Porém, tinha o quê? Uma emenda, tinha um trabalho. Um trabalho muito mais amplo, de muito mais tempo. Então, assim, não é vaidade. Vaidade é quando você quer aparecer em algo que você não participou e trabalhou. É apenas para trazer à tona a informação à comunidade que esta obra está prevista, já foi, né, pedido e solicitado. É igual pedir ao prefeito, é indicar ao prefeito que promova a varrição das ruas do bairro Itamaraty. É mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, eu respeito. O senhor realmente não sabia. E eu vou propor alteração no regimento para que essas buscas sejam mais amplas. E, de fato, não tinha uma indicação, tinha uma emenda, que é a lei. É muito maior que a indicação, mas, de qualquer forma, é apenas o registro. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Tréplica ao vereador Fred Cacheta.
Eu acho que o vereador ainda não entendeu, mas tudo bem, eu vou querer encerrar esse assunto, mas vaidade eu não tenho, não. Por isso que eu quero que Vossa Excelência seja protagonista. Eu apenas trago aqui a indicação que a sociedade me pediu. E se eu pedir, passou na diretoria administrativa e legislativa, realmente eu quero que seja votado. Mas pode ser o protagonista, Vossa Excelência. Eu não tenho essa vaidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Requerimentos, moções, indicação em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções, indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar o espaço da ordem do dia, eu queria colocar em votação para que a gente possa realizar a última sessão ordinária do mês de abril na próxima quinta-feira. Amanhã, quarta-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. E aí nós teremos aí a quinta e a sexta. E aí eu sugeria, né, obviamente peguei a opinião da mesa diretora, para que a gente coloque a sessão ordinária na quinta-feira. Todos de acordo? Alguém se manifesta contrário?
Presidente, não tenho assim, questionamento com relação a isso, não. Mas há algum planejamento para a semana que vem ou não? Ou é
atendimento,
só participar mesmo?
Atendimento dentro dos gabinetes normal, de acordo com a portaria que está vigente até dia 31 de abril.
Pois é, bom... Por mim está tudo bem, mas regimentalmente, eu já tinha comentado com o senhor, não vi se teve discussão, essas duas que nós tivemos essa semana também poderiam ser realizadas semana que vem e o regimento prevê dessa forma. Mas para mim está tudo bem, se for quinta-feira, estou dentro e estou a favor.
Obrigado, vereador Lisier. Todos favoráveis? Então, na quinta-feira teremos sessões ordinárias. E lembrando aos colegas que a portaria que traz que nós iríamos fazer a sessão remota se encerra dia 31 de abril. Então, sem mais nada a ser tratado do espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Sim, já temos o vereador Jackson Charles inscrito e agora o vereador Lisier José Borges. Com a palavra, inicialmente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Na verdade, eu estou usando esse espaço da comunicação, presidente, apenas para passar duas informações aos nossos colegas vereadores. Uma é para o meu nobre colega Lisier José Borges. Quando ele mencionou o Código Municipal de Meio Ambiente, preocupação dele, pertinente. O vereador Lisier sempre teve muito zelo com essa questão do Código do Meio Ambiente. Mas só para informar o vereador, no mesmo mês que eu saí da secretaria, deixei a secretaria, eu finalizei todo o processo para o novo Código do Meio Ambiente. Fizemos audiências públicas e foi encaminhado para o Executivo Municipal. Mais precisamente, hoje ele se encontra na Procuradoria, se não me engano, nas mãos do senhor José Maria. Ou seja, agora cabe ao Executivo Municipal fazer o encaminhamento para a Câmara Municipal. Mas todo o processo para reformulação e renovação do Código Municipal de Meio Ambiente foi feito, finalizado e encaminhado para a Procuradoria-Geral do Município. Só para mantê-lo informado, vereador. Outra questão, alguns vereadores me pediram informação, eu mandei entregar agora nos gabinetes do vereador Jean e da vereadora doutora Andréia, a relação das praças, que nós fizemos a licitação também, enquanto secretário de Meio Ambiente, né? Agora, dia 11, será aberta o processo licitatório, a concorrência pública. E só para facilitar para os vereadores, essas informações estão contidas no portal de transparência do município. Lá na aba licitações, você entra lá no portal de cidadão, na aba licitações, o processo é o processo 001-2021. 001-2021. Se você quiser mais detalhes sobre essa licitação, incluindo relação de lugares, como será feito o certame e também os projetos estão também disponíveis lá. Então basta você clicar lá que você vai ter toda a informação para facilitar a vida de cada vereador. Porém, se mesmo assim algum vereador tiver dificuldade, não tem problema, pode falar comigo que eu providencio e encaminho para o gabinete do vereador. Muito obrigado, presidente. Era só essas comunicações que eu gostaria de passar para os meus colegas.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, no espaço das comunicações, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitar ainda a presença dos vereadores e particularmente do Jackson. Esse é um assunto que a gente já sabia, né? Que o senhor já tinha praticamente concluído aí as avaliações, né, a montagem, né, do nosso código, o plano ambiental. A gente já sabia disso, mas agora o senhor está trazendo aí hoje essa notícia interessante e, como eu falei, como disse aqui na minha fala, é que vem logo para a Câmara Municipal e, como ela ficou aí praticamente 2 anos aguardando para vir, nós tenhamos também o prazo, aquele prazo que é importantíssimo para nós podermos discutir principalmente com a comunidade, né? Como já fizemos com outros planos aí, para que a gente tenha tempo para poder colocar isso aí em audiência pública, para que possa realmente, tanto os vereadores quanto a população, os empresários, já tem que ter interesse no assunto. Mas ainda, aproveitando esse espaço aí, e contribuir com a sua fala, vereador Jacques, mais uma vez. Realmente, estamos aqui, o senhor e o excelentíssimo Jean Carlos, e mais o Ederson, né, que não foi reeleito conosco. Nós estamos aí há 3 mandatos,
E realmente, nós passamos aí por esse período apenas três prefeitos, né? Três mandatos, três prefeitos, apesar que estamos aí no segundo mandato com Roberto, e realmente a gente não viu uma atitude parecida, né? Isso aí mostra realmente a confiança e a integração que ele quer manter com a Câmara Municipal de Anápolis, né? Obviamente com a independência que nós merecemos, que nós temos que ter, mas também com a harmonia que é que tem que ser peculiar nesses casos, né? Então, é realmente uma situação bastante interessante e acho que foi bom aí para todos os vereadores e particularmente para ele também, vir conhecer a Casa Nova, né? Ver os vereadores aí ao vivo, né? Assim, realmente deliberar com cada um. Então, muito bacana essa atitude que se repita, né? Então, é isso aí mesmo. Só parabenizar a você que armou, né? O senhor que armou essa oportunidade e ele também, pela disponibilidade, estar aí nos atendendo na nossa casa. Valeu, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, Fred Cacheta e logo em seguida, doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero usar o espaço das comunicações apenas para endossar a fala da nobre vereadora Lícia Barreto, do qual ela colocou muito bem a respeito dos policiais administrativos, né, que fazem um papel fundamental na nossa segurança, da nossa cidade e do nosso estado. Ela também citou, dentre os colégios militares aqui da nossa cidade, a unidade do Dr. César Toledo, o qual eu tive o prazer de trabalhar lá desde o primeiro dia da sua criação. Então, vereadora Trícia, muito obrigado aí pelos elogios e pela lembrança de amanhã, a data do dia do policial militar. Presidente, também gostaria de agradecer ao líder do prefeito, Jackson Chaves, vereador Jackson Chaves, por ter feito essa comunicação que resultou a visita do nosso chefe do Executivo aqui na Câmara. Muito obrigado. Realmente, essa interlocução, essa interação entre as duas casas, o Executivo e o Legislativo, ela só tem a trazer benefícios para a nossa cidade, né? E eu apresentei algumas demandas ao prefeito e realmente ele já se mostrou muito preocupado e sim ficou a atendê-las. Então, a gente fica muito feliz desse momento, até o momento ímpar, da visita do nosso chefe do Executivo aqui na nossa casa. E também eu gostaria de só corroborar também com a fala do vereador Edgar Araújo, na qual eu citei da questão da chefa para os policiais militares, mas ela realmente contempla todos os agentes, né? Todos os agentes de segurança, seja ele policial militar, seja ele bombeiro militar, policial civil, todos os agentes ali daquela área, né? Nós sabemos que são poucas doses, mas que eu quero que contempla todos os agentes de segurança que nos ajuda na segurança da nossa cidade e na segurança no transporte das vacinas. Muito obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, amigo Fred Cacheta. Na sequência, doutor José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu quero usar esse espaço aqui para cumprimentar os colegas, mais uma vez, cumprimentar o prefeito que participou de algumas reuniões aí que o Jackson articulou e teve na nossa Casa Legislativa. Presidente, eu quero trazer aqui uma notícia e um comunicado da perda de um artista napolino. Um artista que nasceu em Anápolis e cresceu e aprendeu a tocar o trompete como ninguém e reconhecido nacional e internacionalmente. Acompanhou cantores como João Bosco, vários programas nacionais, que foi o Manassés. Manassés, há dois dias, no dia do seu aniversário de 40 anos, ele faleceu vítima de complicações do Covid. Eu quero deixar aqui um abraço fraterno, amigo, à família, ele tinha esposa e dois filhos, e Manassés vai fazer muita falta. A história da música, principalmente do instrumento trompete, é antes e depois do Manassés. Ele veio para marcar a história. Fica aqui essa homenagem a ele, singela, à família, com pêsames, com muita tristeza, essa comunicação dessa perda. Manassés, você foi um gigante aqui na Terra. Vai com Deus.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Sentimentos a toda a família. Então, sem mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima quinta-feira, dia 22 de abril, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, uma ótima terça-feira e um feriado abençoado a todos vocês. Grande abraço.